Bom, vamos então retomar os nossos trabalhos.
Posso dar a palavra à Sandra?
Esteve 2 minutos. Bom, vamos prosseguir as intervenções dos grupos parlamentares que ainda não intervieram. Faz a favor, Sra. Deputada.
Para terminar, eu repito que eu não estava a avisar ninguém pessoalmente. Aquilo que eu estava a dizer era que é bom termos relatórios que nem sempre existiram e tirar conclusões desses relatórios e dar nota da importância que para mim tem, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e certamente para muita gente tem, a dimensão simbólica da política. E quem assistiu à minha primeira intervenção aqui, não sei se todas as deputadas e deputados que aqui estão e que já falaram assistiram, e não sei se a deputada Teresa Moraes assistiu à minha primeira intervenção, sabe que a minha primeira intervenção foi no sentido de elogiar as políticas de todos os governos até este momento.
Penso que foi claro
na primeira intervenção, muito obrigada, e que o clima que se formou nas primeiras intervenções foi sempre no apelo que fosse nesse sentido, como aliás
decorreu no debate creio que já explicou suficientemente o seu pensamento e podemos então agora prosseguir com a intervenção da Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, finalmente. Enfim, não posso deixar de dizer agora, antes de passar às perguntas, que é bastante triste este desvio daquilo que é um problema que estamos todos aqui a debater e que é um problema tão importante e tão grave e tão estrutural, como já aqui foi dito. Pronto, e eu passo de imediato às questões. A primeira tem a ver, e aliás aqui a Sra. Ministra já referiu a dedicação do Sr. Ministro da Administração Interna a estas matérias, até porque foi também, teve esta pasta enquanto foi Ministro Adjunto e nós reconhecemos essa dedicação, mas o que eu gostava de perguntar, sendo, enfim, da responsabilidade do MAI, mas sendo a Sra. Ministra agora responsável pela pasta da Igualdade, é o que é feito do relatório de monitorização da violência doméstica, que sai todos os anos, mas terminou em 2016, nem em 2017, nem em 2018, sei que estamos no início de 2019 ou 2018, seria bastante apertado, mas de qualquer das formas não há relatório e para um tema que é prioridade do Governo e que já o Governo tem dito várias vezes que é prioridade, gostava de perceber o que é que se passa com este relatório, porque é que não temos dados. Depois, a outra questão tem a ver ainda com o relatório Grévio, com as recomendações que lá vêm desta feita relativamente aos crimes sexuais, nomeadamente à violação. No início de outubro de 2018, mais concretamente a 4 de outubro, na sequência, aliás, do draft deste relatório do Grupo Grévio que foi entregue ao Governo e na sequência também de vários acontecimentos relativos à violência sexual e à violação de mulheres, o Governo, na pessoa da Senhora Secretária de Estado que está aqui presente, disse o seguinte: as autoridades públicas portuguesas estão disponíveis para operar uma revisão reconhecendo a necessidade de alterar o Código Penal no sentido de melhor acomodar aquilo que são os pressupostos da Convenção de Istambul nestas matérias. Portanto, isto é dito em vários órgãos de comunicação social, em várias alturas diferentes, vou já concluir, e aliás, a intenção foi confirmada também pela Senhora Ministra da Justiça e em nota também enviada por e-mail pelo Ministério da Justiça, que diz que o Governo projeta modificar o Código Penal no tocante aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual à luz da Convenção de Istambul e das recomendações do Grévio, e estas referem-se especificamente a duas matérias que têm a ver com a incluir aquilo que é o consentimento como linha vermelha da violação e aquilo que é o crime público, que aparece na recomendação número 223 do relatório do Grévio e que corresponde ao artigo 55 da Convenção. E, portanto, eu queria perguntar se o Governo, isto já foi em outubro, estamos em fevereiro,
se o Governo...
vai, os outros grupos parlamentares também usaram este tempo, se o Governo vai ou não realmente proceder a estas alterações, tem esta intenção, se há essa abertura e se sim, para quando e que moldes? Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, em jeito quase de conclusão, porque a Sra. Ministra também não tem muito mais para nos adiantar nesta matéria, dizer-lhe que o grande destaque da intervenção da Sra. Ministra é que vai ser feito um dia de luto pelas vítimas e eu não tenho nada a opor quanto a esse dia de luto, antes pelo contrário, e respeito, mas o que era importante era que não existisse este dia de luto e que as mortes e as tragédias tivessem sido evitadas, Sra. Ministra. E quanto a isso, a Sra. Ministra não tem muito mais para nos adiantar neste domínio e espelha de resto muito bem aquilo que o pouco que o Governo tem feito nesta matéria, que aliás a Sra. Ministra admite, dizendo que o caminho se faz caminhando e que vai fazer e que vai acontecer, mas basicamente o que aqui nos veio dizer é que ia fazer um dia de luto e que ia replicar em 6 sítios aquilo que acontece no Porto. E a Sra. Ministra, num país com mais de 300 concelhos, isto é muito, muito curto e significa que de facto nesta matéria se tem feito pouco. Por isso, Sra. Ministra, para concluir e respeitar o tempo que o Sr. Presidente me deu, dizer-lhe apenas que neste Governo com muitas afinidades e cada vez mais afunilado, o que se impõe é que se faça mais e que o faça de forma articulada e que não só um dia de luto que é muito curto para aquilo que é absolutamente necessário e que de resto era o que devia ser evitado, era que existisse um dia de luto e foi isso que o Governo não conseguiu fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu ia insistir na questão colocada relativamente ao apoio psicológico das vítimas. A Sra. Secretária de Estado disse aqui que dos cerca de 130 centros de atendimento e de acompanhamento das vítimas existe apoio psicológico para além da rede de casas-abrigo. A minha questão, e a questão que coloquei, foi exatamente perceber como é que se ultrapassa um contacto pontual de apoio psicológico para um acompanhamento regular e individualizado, porque desde que há uma participação ou uma queixa até ao objetivo da ressocialização da vítima, há o direito a um acompanhamento psicológico regular e isso não acontece, e isso não é possível acontecer com um contacto de 6 em 6 meses ou com um contacto ainda mais ou ainda que seja inferior a um semestre. E, portanto, há uma necessidade inequívoca de sinalizar um acompanhamento regular em todas as fases do processo e isso não acontece. Isso é determinante em muitas matérias e em muitos níveis da persistência e da manutenção da queixa, da capacidade de levar o processo até ao fim, de encontrar condições para a sua autonomia económica e social e, portanto, é indispensável criar um sistema regular e individualizado de acompanhamento de todas as vítimas, sejam mulheres, crianças ou idosos. Relativamente a um número que foi aqui adiantado também pela Sra. Secretária de Estado, se percebi bem, falou no universo de agressores, falou nas diferentes medidas que estão a ser aplicadas e se eu retive o número, falou de cerca de 930 agressores com um processo pendente envolvidos num programa. E eu, à primeira leitura, até me pareceu 930 agressores envolvidos num programa, parece-me até um número muito expressivo. Ao mesmo tempo, quando nos confrontamos com o número de participações nos órgãos de polícia criminal, termino mesmo, Sr. Presidente, na ordem dos 26 mil, eu pergunto como é que se pode explicar este desfasamento entre 930 num programa e um conjunto de participações que é superior a 26 mil participações num ano.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Vou dar então a palavra à Sra. Ministra para a nota final e a consideração das questões supervenientes. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Bom, muito obrigada. Eu queria só realçar a minha disponibilidade para estar aqui, não disse que tinha que sair passado, portanto estou aqui disponível para as perguntas que tiverem. Eu queria chamar a atenção para o facto do PSD ter iniciado esta comissão pedindo que eu não viesse aqui listar os números das coisas que temos feito e para responder ao que falta fazer. E termina esta intervenção dizendo que eu fugi aos números e, portanto, obriga-me a dizer que face a 2015 existem hoje mais 3 casas de abrigo, mais 38 vagas em casas, mais 154 acolhimentos, mais 6 respostas de emergência, mais 46 vagas de resposta de acolhimento de emergência, mais 824 acolhimentos de resposta de emergência, mais estruturas de atendimento, mais 26 no total, e que o orçamento do investimento que fazemos nesta rede nacional cresceu quase 2 milhões de euros quando comparado com 2015, que há mais investimento em teleassistência, e posso dar-lhe os números, em vigilância eletrónica. Não fazer este exercício que nós faremos aqui regularmente nas vindas regimentais a esta comissão pretendeu, da minha parte, reconhecer que há trabalho para fazer e dizer, ao contrário do que diz a senhora deputada do CDS, que nós não nos limitamos a decretar um dia de luto nacional, e eu terminarei a minha intervenção com a importância deste ato. Nós nomeámos um grupo de trabalho para o qual convidámos o Procurador Rui do Carmo, por entendermos que ele melhor que ninguém está em condições de articular as respostas concretas e que no prazo de 3 meses apresentará as soluções concretas para agilizar a recolha, o tratamento e o cruzamento de dados quantitativos oficiais da PSP, da GNR, da Procuradoria-Geral da República, para aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima naquelas primeiras 72 horas, o que significa elaborar novos protocolos quando necessário, afinar os instrumentos que existem, definir as formas como as forças de segurança devem cooperar e reforçar os modelos de formação dirigindo-se às necessidades específicas. Ou seja, as 3 coisas que pedimos a este grupo de trabalho para 3 meses apresentar vão muito ao encontro dos problemas específicos que os senhores deputados aqui levantaram, e isso é uma coisa positiva. Pronto. Pois, com certeza, este 3 meses para apresentar estas soluções concretas. Relativamente às perguntas do Bloco de Esquerda, eu não tenho informação sobre o relatório de monitorização, vou procurar saber e depois dar-lhe-ei. De qualquer maneira, julgo que o Ministro da Administração Interna virá à sua audição regimental na próxima semana, mas eu trarei também informação. Relativamente às propostas de alterações ao Código Penal recomendadas no relatório Grévio, eu julgo que está em debate nesta Assembleia e que o Partido Socialista já anunciou até ao fim deste mês que apresentará as suas alterações, que estão em linha com as declarações da Ministra da Justiça que citou, garantir que o crime de violação não dependa apenas, que o tema do consentimento seja a questão fundamental e que não exista obrigatoriamente violência. Eu queria terminar, e já tinha aqui a intervenção prevista antes da intervenção da deputada Teresa Moraes, para dizer que quando esta comissão começou esta manhã, eu fiz questão de destacar o trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo e de salientar que as vezes em que, enquanto sociedade, soubemos dar continuidade ao trabalho que estava a ser feito em áreas fundamentais, foram vezes em que a nossa capacidade de responder melhorou, atribuindo-lhe, aliás, à senhora deputada, a criação da equipa que depois foi instalada, que fez os seus relatórios e à qual agora procuramos responder ponto a ponto às suas recomendações, como acabei de referir. E, portanto, isso é a valorização máxima que eu posso fazer da importância, por exemplo, e é um exemplo da criação daquela equipa. É agora procurar responder com os protagonistas certos àquelas identificações. Como a senhora deputada sabe, dado o seu passado nesta área, e que aliás citou, muita da dificuldade que nós temos aqui é de chamar a atenção para a prioridade que deve ser dada nas várias áreas setoriais à violência doméstica. Isto existe internamente ao Governo, mas de forma muito significativa relativamente a toda a sociedade. E é por isso que me custa que desvalorize o ato simbólico de decretar um dia de luto, que, quanto a mim, não é um dia de luto, é uma forma de prestar um tributo às vítimas e às suas famílias, que é uma obrigação que nós temos, de mobilizar todos os intervenientes, aqueles que dependem diretamente do Governo e os outros, de mostrar a nossa intransigência enquanto sociedade para com este crime e de sermos capazes de consciencializar toda a sociedade portuguesa para a intolerância zero com que devemos olhar para este problema, tolerância zero com que devemos olhar para este problema, mas também sermos capazes de renovar os nossos compromissos e de estar ao lado dos muitos profissionais no terreno que todos os dias respondem a estas situações. Nas ONGs, nas esquadras de polícia onde estas mulheres são atendidas, na capacidade que os tribunais têm de as apoiar, de as proteger e na capacidade que todos os serviços públicos têm tido de salvar, de fazer com que muitas mulheres sejam sobreviventes deste crime. E isto é muito importante no momento em que olhamos para os casos que falharam e em que dizemos que cada mulher morta é uma mulher que nós devíamos conseguir proteger e que temos de fazer tudo o possível para proteger. E, portanto, os atos simbólicos em política são um momento, creio eu, e deixo finalmente um apelo a todos os senhores deputados que neste dia de luto que o Governo decretará, renovem as suas prioridades e o seu compromisso nesta área, que eu sei que existe, e que o façam também defendendo a rede que todos os dias serve as muitas mulheres portuguesas vítimas de violência doméstica. E, portanto, não vejo como um ato meramente simbólico, vejo como um momento em que o Governo, como um todo, para responder a uma das questões que me colocou, e a sociedade como um todo deve renovar os seus compromissos, apresentar-nos perante a sociedade como tendo como prioridade responder a este problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado. Queria, no encerramento desta reunião, sublinhar a natureza transversal das questões que se ligam com a violência doméstica, com a necessidade de reconhecermos que, para além do envolvimento dos mais diversos atores, não apenas no Estado, não apenas nos vários responsáveis sectoriais do Governo, mas na sociedade em geral, que além disso, estamos perante desafios que impõem uma séria determinação, constância, para um combate prolongado que temos de ganhar. Lamento o excesso de emotividade que marcou esta reunião. Penso que isso se deve pela consciência da gravidade da matéria que hoje estávamos aqui a discutir. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.